extremamente desagradável. É mais forte do que eu.
Com o apoio da iServices.
Vamos a isso, eu tenho que contar isto aqui, não sei se é uma inconfidência ou não, mas pronto, vai ter que ser. A Ana Galvão, no outro dia, contou-me que resolveu fazer jejum intermitente, uma espécie de jejum intermitente. Só houve um problema. O problema é esse que se prende com o facto de ser a Ana Galvão. Esse foi o maior problema disto. Resultado, ela comeu às 2 da tarde e depois esqueceu que tinha de comer ainda mais uma vez antes de iniciar o jejum e nunca mais comeu. Resultado, ficou sem comer desde as 2 até eu ter a amabilidade de lhe dar umas cerejas.
É verdade, no dia a seguir.
Já ela estava a falecer.
Às 10 da manhã do dia seguinte, exatamente. Fez, portanto, 20 horas de jejum logo no primeiro dia, logo para começar. E isto fez-me lembrar uma senhora que eu vi aqui há dias no programa da Cristina.
Que esta história do jejum intermitente
funciona.
Não, funciona mesmo. Então foi só com isso que a Irina perdeu.
Só.
Quantos quilos
é assim,
até agora?
Eu faço jejum intermitente e faço dieta cetogénica ao mesmo tempo.
Isso é um nome muito esquisito.
Portanto, basicamente é não como hidratos, não como batatas, não como arroz, não como massa, não como pão. Não...
E vive.
E vive.
E vive.
A pergunta.
Excelente pergunta, Cristina.
Todas.
Tiraste as palavras da boca. A Irina diz que sim, que vive, mas cá para mim o termo certo é sobrevive, porque sem pão, sem massa, sem arroz, fará sentido a existência.
Eu chegava a ir, isto agora é mais pura das verdades, eu chegava a deitar-me, eram 3, 4, 5 da manhã que eu não adormecia, porque a minha barriga roncava, eu
claro.
Tinha tanta fome...
Ah.
É, isto. Portanto, a Irina
saudável.
Arranjou uma forma de deixar de ter diabetes e de passar a ter insónias só. É o 2 em 1 muito interessante, porque se a pessoa não dormir à noite, não é? De certeza que gasta mais calorias do que se estiver ali a fazer conchinha imóvel durante 8 horas. Eu não sei, Ana, na tal refeição que fizeste antes das 2 da tarde, o que é que tu comeste?
Deixa-me pensar,
se pai,
uma jardineira de tofu ou assim.
Então,
eu tinha aqui escrito assim: sempre é melhor que farelo, mas retiro e vou dizer, consegue ser pior do que farelo.
Mas comecei mesmo assim logo a dar-lhe, valente.
E que é o quê?
Isto é logo para matar. Portanto, comecei logo a fazer aquela coisa do tomo o pequeno almoço de manhã como farelo.
Só farelo?
Até não sabe nada aquilo.
Né? Mas tipo, é uma graça.
E se olha para burros, que aquilo não sabe para nada. Mas faz bem o intestino, regula o intestino, que é um problema que depois nós temos com o jejum intermitente.
Eu nunca vi ninguém tão deprimido com a sua dieta.
Portanto, o jejum intermitente dá problemas de intestino. Já arranjou 2 chatices que antes não tinha. Agora tem insónias e problemas gástricos. Eu começo a achar que isto do jejum não compensa nada, já para não falar na depressão.
Ah, então tem depressão. Qual depressão?
Comer farelo só pode redundar em depressão, Filipa, não há outra hipótese.
E depois comi ao farelo por volta das 9, 9:30.
Sim.
Almoço ao meio-dia. E depois não acontece mais nada. São 22 horas. Não, são 22
horas. 22
horas? Então, pois, tem que ser, né?
Ai, que
então, pois.
22 horas.
Ora, então, pois, tem que ser.
Apesar de se dizer que o jejum intermitente faz muito bem ao cérebro, às células cerebrais e não sei o quê, parece-me falso, porque já se notam aqui dificuldades de raciocínio na Irina. Então ela diz que come às 9 da manhã e às 2 da tarde e faz 22 horas em jejum, só se o dia dela tem mais horas que os outros. Pelas minhas contas, são 19 horas. Mas eu percebo, a Irina é cá das minhas, quem faz dieta está habituada a aldrabar nos números, todos. Eu sei como é que é, que já fui nutricionista, pesei-me esta manhã, digo assim, pesei esta manhã e estava com 22 quilos a menos, doutor, está ótimo. E ele... só perdeu 2,2 kg. Desculpa, não vi a vírgula. Sabe o que é? Bom, me mandam pesar em pelota, eu tiro sempre os óculos, que é um peso extra, não é? Depois não vi bem. Bom, para mim, o mais interessante na história da Irina é a maneira como ela iniciou esta jornada pelo jejum intermitente.
Ai, Cristina, fui para a net. Eu tenho que ir descobrir o que é que eu vou fazer em relação a isto.
Vai para a net como vai para a neve. É tal e qual, é assim, para esquiar.
Para o Google, não é?
Sim.
Para o Google, tal. E depois ia aquela gente que era gorda e toda muito magra. E eu pensei, então se eu não sou mulher para ficar assim? Não sei eu. Se eu vou ficar magra, vou sim, senhora.
Esta Irina é muito engraçada.
Não é? Pesquisar dicas de dieta no Google é um perigo, não é? O jejum intermitente foi o melhor que podia ter acontecido à Irina. É que a pesquisar no net, o mais provável era acabar a fazer a dieta da seiva ou da baba do caracol.
Mas a baba do caracol não é para comer, Joana. É para a pele.
Ah, mas se comeres também emagreces, de certeza. Bom, atenção,
sim,
eu estou a brincar.
Se comer só isso.
Não sigam nada.
E vomitas a seguir.
Não sigam nada do que eu digo aqui, que eu não sei o que digo. E também não sigam o que a Irina disse nesta entrevista à Cristina.
E nunca teve assim aquelas quebras de tensão, nada disso?
Tive quebras de tensão, tive enjoos, tive aquela coisa dos desmaios. Foi um...
Mas você não foi acompanhado pelo médico?
Não.
Mas
foi
está mal.
Acompanhado por mim.
Isto é super perigoso.
Aquela coisa dos desmaios, normal.
Sim, normal. Fui acompanhada por mim mesma e mal acompanhada, Irina. E ela, não fui ao médico. Médicos para quê? Se consultasse um, ele ia dizer para eu parar com o jejum. Já claro. Sabe, não é? São os desmancha-prazeres. Eu tenho a teoria, aliás, que os médicos só nos querem engordar, não é? Como naquele conto dos irmãos Grimm, Ansel e Gretel, não é? Na casinha de chocolate. Mas nisto do jejum intermitente, tal como noutras dietas, tipo a paleolítica, há sempre alguém a lançar a cartada da antiguidade. Como se isso provasse que alguma coisa é boa, não é? Seja o argumento de se os homens das cavernas faziam isto e estavam tão musculados, é porque é bom, seja sob a forma de no tempo dos nossos avós é que a comida era a sério.
Nós sabemos que a nossa alimentação é muito pior do que era a dos nossos avós. Muito. E eles tinham muito pouco dinheiro para a alimentação, mas comiam muito melhor do que claro. Nós.
E não né? comiam duas em duas horas.
Pois não.
Pois não.
E comiam muito mais cedo. Lá está, eles comiam ali às 6 da tarde, mais ou menos.
Paravam.
E paravam.
Pois,
sim.
Paravam.
Paravam. A Cristina parece estar a pressupor que todos os nossos avós trabalhavam na lavoura, não é? Eu sei que Portugal era mais rural, mas não exageremos. Deitavam-se antes do sol se pôr e às 5 da manhã já estavam na horta. Eu duvido que a avó, sei lá, do Ricardo Salgado tivesse estes hábitos. Parece que já estou a ver a fazer opíparas cheias e a pensar, daqui a uns anos, ainda alguém há de inventar que aquele jejum prolongado que fazem os nossos caseiros, não há na herdade, é que é bom para a saúde. E a rir muito, não é, desta ideia, enquanto bebia o seu champanhe. Bom, champanhe não se pode durante o jejum, pois não?
Não, não. Ah. Champanhe não, mas chá e café já se pode.
Ai, que triste. Era o que eu achava. E mesmo sem poder beber álcool durante toda a noite, tu continuas interessada no jejum intermitente, Ana?
Sim, claro.
Tu e todos que nos ouvem. Eu trago a verdadeira informação para se deixarem disso. Aquela que vos fará desistir do jejum para sempre e voltar para o lado de cá, para o lado dos bons, o lado das pessoas que comem sem intermitência. É que parecendo que não, é uma liberdade poder comer sem olhar para o relógio, não é?
É verdade.
Olha, sítios onde se come com a hora certa. As prisões e as escolas, não é? É muito chato, às 11 da manhã, me lembro, estar na infantil. 11 da manhã, almoçar. E eu, pá, não tenho fome, que chatice. E agora voltamos a isto, não é? Eu já achava descabida aquela ideia de contar calorias, não é? Agora, ter de contar quantas horas faltam para poder voltar a comer ainda é mais triste. Parece, de facto, coisa de reclusa, fazer tracinhos na parede, a ver quantos dias faltam para a liberdade.
Mas olha lá, afinal, qual é que é a informação bombástica que trazes sobre o jejum?
É verdade. Não é bem bombástica, é mais asquerosa.
Asquerosa.
Estão preparadas?
Sim.
Ai, vamos a isto. Pedro Choi, fale-nos, por favor, dos benefícios do jejum.
Eu lembro-me, quando comecei a fazer yoga, que me foi dito pelos meus então mestres, que eram maioritariamente indianos, que na Índia, desde há 4 mil anos, as pessoas quando tinham, por exemplo, uma amigdalite ou uma infecção dentária, faziam um jejum 24, 48 horas. E o que é que acontecia? O corpo absorvia o pus, que fazia parte da...
Eu avisei.
Mas e a Cristina diz, claro!
Aqui já é noutro programa, já não é a Cristina, já estamos no outro canal, porque o jejum intermitente está em todo lado.
Sim.
Absorver o pus, claro.
Não.
Eu vou dar uns segundos para digerirem esta informação, mesmo quem nos está a ouvir no carro. Pronto, já está?
Sim.
O pus já foi todo absorvido, não é? Já foi todo para dentro.
Esta
foi provavelmente a primeira vez que a palavra pus surge numa rúbrica radiofónica matinal.
Isto
a não
é
ser
muito visual.
A não ser quando o Nuno Markle diz pus outra vez o pé na argola. Isso é mais frequente, Agora, pus subjetivo que descreve o líquido amarelado que se forma nos pontos de infecção e que é constituído por resíduos de leucócitos e micróbios foi a primeira vez e percebo agora porquê, porque é de facto muito nojento.
Isso ajudava a curar, numa altura em que não havia antibióticos, não é?
Claro.
Ajudava a curar infecções de otorrino com uma rapidez que era constatada pelas pessoas.
Sim,
portanto,
claro.
Para percebermos que vai muito além do que vai perder.
Claro.
E, sem dúvida nenhuma, ajuda muito a emagrecer.
Claro.
É, neste caso era a Melania Gomes, naquele tal programa da SIC em que cada dia apresenta
sim.
um é como calha.
Portanto,
alerta CM, não sei se estão a par disto, já temos antibiótico, é verdade, já foi desenvolvido. Eu acho que é até uma falta de respeito por Alexander Fleming, o homem que descobriu a penicilina, andarmos a curar infecções com jejum intermitente. Digo eu. Agora, a sério, eu acho que já percebi porque é que a Ana Galvão se aventurou, ainda que por pouco tempo, no jejum intermitente. Ela deseja conseguir os mesmos resultados que o Pedro Choi.
Agora, em relação ao meu aspecto, há uma coisa muito engraçada que eu gostava de dizer. Eu, há mais ou menos um ano e meio, mudei de penteado. E as pessoas não me reconhecem. Agora, acontece.
Mas fica muito giro.
Acontece
assim.
Na minha clínica, que as pessoas perguntam às minhas questões se eu sou o meu filho.
Ah!
É verdade.
Mas isso é por causa do jejum intermitente que nós fazemos. E daqueles cogumelos também que me mandam.
Mas claro, lá está, eu queria ser mais nova.
Claro.
Eu vou já pesquisar no Google a cara do Pedro Choi outra vez.
Por acaso fui, e é impressionante. Agora, sugiro que todos
façam. Não, espera, eu estive com ele no ano passado. estive com ele e ele parece novíssimo, é verdade. É.
Mas no teu caso, Ana, seres confundida com o teu filho, se calhar era esquisito. Era esquisito, mas experimenta. Começa por mudar o cabelo e logo vês se resulta.
Pois, o cabelo está assim para cima agora, sim. É um penteado mais novo. É.
Se a Ana puser assim mais curtinho, talvez seja confundida com o Pedro, e de 11 anos. E já agora, tenta também perceber que cogumelos são estes que o Pedro só aí aconselha.
Eu penso que a ideia de que as pessoas têm que comer 6 vezes por dia ou 7 vezes por dia, que é uma ideia frequentemente divulgada em nutrição e dietética, é uma ideia errada. Eu, aliás, às vezes a brincar até digo, bom, é preciso comer 6 vezes por dia para emagrecer, então isso comer zero.
Se comer zero é o ideal para a Irina, que ouvimos há bocado, ela que vai lá tomar consulta com o Pedro Schoy, porque com certeza ele não se vai opor àquela ideia de um farelozinho de 20 em 20 horas.
Extremamente desagradável, quem me manda ser assim?
Com o apoio de iServices, reparação na hora do seu smartphone, tablet e MacBook, saiba mais onde em iServices.pt.